como é que inicia, né, esse movimento do futuro que queremos, etc., e como agora ele começa a se tornar um pouco mais concreto, né? Um pouco mais não, é bem mais concreto a partir de iniciativas que aconteceram desde a viagem de vocês. Queres resgatar um pouquinho sobre isso?
Perfeito. Passado, a gente estava, nós estávamos em Medellín, conhecendo, enfim, as novidades, como essa cidade que foi a cidade do Pablo Escobar, a cidade mais violenta do mundo por 20 anos, né? Como essa cidade saiu dessa encrenca tremenda que se meteu, que entre 2002 e 2004 assassinou 2 mil jovens, e 20 anos depois, em 2004, é tida como a cidade mais inovadora desse continente, é a cidade que mais recebe turistas na América Latina, exceto, obviamente, o Rio de Janeiro, mas Medellín não tem praia. É uma cidade que faz um carnaval maravilhoso, que faz festas para livros, festas para música o ano inteiro. E é uma cidade que hoje tem 30 mil jovens formados em tecnologia da informação e cibersegurança. São jovens que foram formados pela cidade, Medellín, pela municipalidade. E essa experiência, essa nossa viagem, a missão a Medellín, ela aconteceu 3 dias antes de começar a chover por 45 dias no Rio Grande do Sul. Durante a nossa viagem de Medellín, a gente se perguntava o tempo inteiro o que teria sido o catalisador para aquela mudança, né, de Medellín. Então, obviamente, foi o Pablo Escobar, a violência extrema, e qual seria um possível catalisador para o Rio Grande do Sul, né? O que faria o Rio Grande do Sul se unir em prol de uma missão maior, que é resolver os nossos problemas. E naquela época, até então, vamos dizer que o nosso problema seria a geração de oportunidades para a juventude. E aí quando a gente chega, 3 dias depois de ter chovido bastante, e mais 45 dias chovendo, a gente se dá conta que o nosso Pablo Escobar é a emergência climática, é o caos climático. Então, por isso, a gente inicia um programa que chama Futuro que Queremos, nessa ideia de que a cidade, os munícipes, os cidadãos caxienses ou de qualquer outra cidade, a gente tem que ser protagonista dos nossos futuros. Não podemos ficar esperando, vamos dizer assim, ou colocar, depositar nos gestores públicos, nos servidores, essa função de cuidar da cidade. Claro que, obviamente, eles recebem para isso, mas a cidade é uma responsabilidade tremenda para nós deixarmos na mão só dos gestores públicos. A gente tem que ajudar eles, afinal de contas, a gente faz isso no nosso condomínio, né? Onde a gente mora, para quem mora em condomínio, para quem mora em prédio, sabe que se tem uma sujeira no chão, não fui eu que larguei, mas eu vou ali junto, não é? Então, essa é a ideia que a gente quer trazer para a cidade de Caxias do Sul. Precisamos amar essa cidade, precisamos reconhecer suas forças, precisamos ver o que precisamos melhorar, mas também a gente precisa assumir essa responsabilidade de escolher o futuro que a gente quer. Não é simplesmente ir vivendo, né? Está aí posto a juventude, não só a caxiense, a juventude enfrenta talvez um dos momentos mais desafiadores, talvez mais desafiador do que foi a nossa juventude, né, Beverly? Lá no, nos anos 80, assim, porque a gente sabia o que ia acontecer, mais ou
Sim.
menos. Ah, então eu vou estudar, eu vou me dedicar, ou como foi o meu caso, assim, eu nunca gostei muito de estudar a matéria da escola, mas eu gostava muito de música, eu gostava muito de escotismo, eu gostava do xadrez, então eu achei coisas que eu gostava de fazer. E quem gerou essa oportunidade? A cidade de Caxias do Sul, a escola Presidente Vargas, onde eu estudei, que tinha o clube de xadrez, a professora Di Maria Sequim, os escoteiros que eu frequentei por 5 anos no grupo Caxias, a música que apareceu na minha vida graças aos colegas ali que me inspiraram, graças ao Fred Mercury que eu vi na televisão no Rock in Rio 85, graças ao professor Mário Pastor, né? Então, essa cidade que me parece que hoje a juventude caxiense caiu nessa armadilha do celular E agora a gente precisa gerar oportunidades para que eles se reconectem fisicamente, né?
Claro, Balém, obviamente, de lá para cá, né, as coisas foram evoluindo. Já teve algumas iniciativas bem concretas, como você disse, que foi o seminário ano passado, lá em meados de 2024, e agora algumas ações mais, ainda mais concretas. A coisa vai ficando mais material a cada vez que vai passando o
Isso.
tempo, né? Então, agora nessa fase deste programa, deste movimento, O Futuro que Queremos, vai ter biblioteca, vai ter agência de fomento, vai ter simpósios, vai ter circulação dessas conversas com vários entes da sociedade, não só em Caxias, mas também pela região. Conta um pouquinho. Como vai se estruturar a partir de segunda-feira?
Perfeito. Então, perdão a tosse lá. O ar-condicionado me pegou, né?
Não tem problema.
A gente na segunda-feira, então, traz novamente, a Fundação Marco Polo traz novamente o antropólogo e urbanauta Santiago Uribe e também o arquiteto e pesquisador Jean Tromé, que são duas pessoas que trabalharam muito forte na cidade de Medellín durante essa transformação. E a gente vai. Teremos um encontro, então, na Rua Pinheiro Machado, 410. Eu já vou contar o que é nesse endereço, em que vamos falar sobre a perspectiva de cidade educadora, essa cidade geradora de oportunidades, essa cidade que a gente deseja muito que volte a ler como ela sempre leu, que seja essa cidade da cultura, da educação, a cidade intelectual, a cidade que escreveu o livro Quatrilho, né? A cidade da Dilva Conte, a cidade de tantos artistas, de tantos intelectuais, do Ítalo Balém, que não é meu parente, então eu posso citar, poetas, né? Tanta gente bacana que passou por essa cidade. Na terça de manhã a gente vai ter um encontro, então, com o governo, para falar dessa primeira hélice que é o governo. À tarde, na terça, lá na Marco Polo, na fundação, no escritório da Fundação Marco Polo e ANAHEC, um encontro com instituições de ensino, então, as universidades, professores, para debater, diante da perspectiva da educação, como a gente pode desejar e pensar essa Caxias do futuro. Na quarta-feira, então, de volta na Pinheiro Machado, na Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo, que ainda está em obras, a gente vai ter um encontro com jovens. E na quarta-feira, às 5h30, a gente vai ter mais um encontro, então, aberto à comunidade, Caxias do Sul, a toda a comunidade, para fazer um fechamento e dar sequência nessa ideia de uma agência de futuro, um grupo de pessoas, uma instituição que ajude a pensar esse futuro, mas que antes de tudo a gente precisa voltar umas casas. Sabe aquele jogo, Jogos Dados? Volte 6 casas ou pare 2 rodadas para pensar sobre o futuro, porque a gente talvez nem saiba quais são as possibilidades de futuro que nós temos para Caxias ou para a nossa juventude. E agora eu queria contar um pouquinho desse espaço, que é a Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo, está em obras. A gente acabou de entrar no prédio que foi do Colégio Mutirão Objetivo, que foi da FSG, o prédio onde viveu a dona Aracy Sebe, residência Sebe, que é nos altos ali da Pinheiro Machado, número 410, ou também, para as pessoas que gostam de história, é aquela muralha de hortênsias no bairro de Lourdes, ali na Júlio de Castilhos. E esse local vai ser um gerador de oportunidades para a juventude. Haverá até livros nesse espaço. Mas a gente está levando para lá a Escola Marco Polo de Criatividade, então, com cursos para a juventude, idiomas, laboratório de química e física, as oficinas do Chiquinho de Vilas, um estúdio para gravação de músicas, podcast, cursos de audiovisual, dança, o CTG da Fundação Marco Polo vai para lá, a Banda do Cristóvão está indo para lá também, um ginásio de esportes, que já era o ginásio do Colégio Mutirão Objetivo. Então vai ser um local onde a juventude caxiense, essa juventude que tanto pode ser a que gosta do tradicionalismo, ou a juventude que gosta da cultura hip hop, ou a juventude que gosta de música, de instrumentos de sopro, de bandas, que essa juventude se encontre e faça conexões e se reconecte consigo mesmo. Então vai ser um espaço público, as pessoas não só para jovens, ou pode ser jovens como a gente, de 50 anos, ou jovens de 80 anos, que desejem tomar um café, ler um livro, ou simplesmente chamar os amigos, vamos lá conhecer a Biblioteca Parque, vamos sentar e tomar um café. Haverá uma série de outras atividades durante o ano. A pessoa responsável ali é a Daiane Lusa, né, nossa amiga, e que está à frente das obras, da reforma da biblioteca, e obviamente ela que depois vai seguir fazendo essa programação, junto com toda a equipe da Fundação Marco Polo.
Que maravilha, que baita avanço, né, proposto por essa iniciativa. Tenho certeza que esse aparelho vai trazer muitas outras possibilidades. Começa, né, a construção de um novo futuro. Eu sei que a própria Fundação tem tentado dialogar desde o primeiro seminário do ano passado com vários atores da sociedade, né, seja com núcleos de empresários, seja com uma mudança de mentalidade, seja com os jovens das escolas, seja com a questão da sociedade civil organizada, entre elas a própria imprensa, e pessoas que estejam interessadas em fazer parte dessa mudança. Vai ter alguma coisa nesse sentido, desses diálogos e uma construção, quem sabe? Assim como aconteceu lá em Medellín, foi assim, né? São encontros.
Exato. Essa é a ideia de agência de futuro. A gente reunir essas pessoas que pensam diferente, né? Que tem ideias diferentes sobre Caxias, e a gente fazer um pacto, né? Assim como Medellín fez, naquela realidade que foi talvez uma das mais difíceis da América Latina, e eles conseguiram, diante daquele desafio tremendo que era sair daqueles 20 anos de explosões, terrorismo, vamos dizer assim, né, que foi de fato o que a cidade viveu, do tráfico, da violência extrema, com uma topografia complicadíssima, muito mais difícil que a nossa realidade em Caxias, uma cidade de 2 milhões e meio de habitantes, e hoje é a cidade mais inovadora da América Latina. E aí, eu levando esse raciocínio para Caxias, a gente, bom, tem uma cidade de pleno emprego, a gente não tem a topografia com as dificuldades de Medellín, a gente não tem violência extrema, a gente tem alguns desafios, vamos dizer assim, porque dificuldades, os nossos são pequenas, né? Estamos no pleno emprego em Caxias, e essa ideia, então, é a gente juntar pessoas que pensam diferente, mas pessoas que, se a gente olhar, abrir o coração, primeiro que ele vai estar no lugar certo, né? A imensa maioria dos caxienses tem o coração no lugar certo. Mas se a gente abrir o coração das pessoas, a gente vai ver que a gente tem muito mais valores, muito mais ideias em comum do que ideias que nos separam, né? E eu já trago esse raciocínio para esse momento, né? Não só de Caxias, mas do país, assim, a gente acha que a gente está separado, né? Mas a gente tem muito mais em comum. Só que a gente está focado naquilo que nos separa. E a nossa, vamos dizer, o nosso sonho, ou talvez a nossa utopia, seja que a gente consiga encontrar aquilo que nos une.
Maravilha. Fica o convite para esse engajamento, esse conteúdo todo aqui com os detalhes estarão agora em seguidinha no site da rádio, junto com a entrevista em áudio. O Balém conta com a gente aí também como uma emissora comunitária para que a gente possa construir esse futuro juntos, né? A gente precisa conviver com aquilo que ainda é vigente, com modelo, com pensamento que ainda é vigente, né? Mas que ainda não faz totalmente um sentido para aquilo que será, né? Para o novo. Então precisa de pessoas que pensem fora da caixa. As duas coisas precisam dialogar e talvez a imprensa possa ser um grande aliado, né, nessas pontes, porque está aí a comunicação. Conte conosco, viu?
Perfeito, muito obrigado à tua rádio, muito obrigado a ti, Beverly, e muito obrigado a toda a imprensa, porque vocês são muito importantes para nos ajudar a sair dessa enrascada que a gente se colocou como país.
Um abraço, Valen, até. Um abração, tchau, tchau. Valeu. Até mais.